Aê! De fora é minha, hein?
Olá para você, ouvinte do podcast De Fora é Minha. Seja bem-vindo a mais uma edição. Muito obrigado a você que está nos acompanhando, que está mais uma vez aqui com De Fora é Minha. E hoje nós estamos aqui com o Wallace Graciano. Wallace, mais uma vez, muito bom ter você aqui com a gente, né? Muito obrigado pela presença. E o Wallace, no último ano, mais ou menos, né, Wallace, você estava em Portugal, né? Morou em Portugal. E aí o Wallace vai falar um pouco dessa relação aqui pra gente, das visões, né, que os portugueses têm aqui do futebol brasileiro, né? Também dessa troca entre o futebol brasileiro e o futebol português. Vários jogadores brasileiros que fizeram sucesso lá em Portugal. Então, Wallace, muito obrigado pela presença. Também o Vitor Dias, o Rivelli Nunes, com a gente aqui em mais um podcast De Fora é Minha. Você continue ligado aí com a gente. Ô Wallace, então o que a gente pode falar, assim, de início? O pessoal lá em Portugal, os portugueses, né, eles acompanham o futebol brasileiro?
Primeiramente, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horário que o ouvinte está escutando. Gostaria de novamente agradecer, é uma honra participar do podcast ao lado do Vitor, de você, Rafael, do Rivelli. O que acontece é o seguinte: o futebol brasileiro, ele sempre despertou um encantamento aos portugueses. Os portugueses têm desde 66, a grande vitória para eles foi em cima do Brasil. O futebol brasileiro sempre foi um exportador de talentos e fez crescer Portugal. Portugal, quando que ganha os títulos de base em cima do Brasil, eles sempre tiveram boas referências nossas. E eles acompanham, obviamente, assim, o maior foco deles de acompanhar são os países próximos da Europa, até porque o mercado está ali. Mas, obviamente, quando que você pergunta sobre determinados clubes, eles têm um grande conhecimento, eles conhecem determinados jogadores, até mesmo assim, olha, vem uma promessa pro Benfica, vem uma promessa pro Sporting. Não, a gente já viu jogando, é um bom jogador. E eles já têm essa expectativa, assim, que o Brasil é um celeiro natural de bons jogadores para abastecer o mercado deles.
Uhum. Então eles já ficam na expectativa quando esses jovens jogadores que às vezes aqui no Brasil a gente nem conhece, mas já estão aparecendo lá em Portugal, né?
Sim, até porque é um trabalho muito de empresários já ligados ao clube. Você tem o Estoril Praia, que é um clube ali da região, eu posso dizer região metropolitana de Lisboa, ali, para ficar mais claro, assim, exemplificar para os nossos ouvintes, para vocês. O Estoril é um clube gerido por um brasileiro, é um clube de empresários, e você tem hoje jogadores como Léo Bonatini, que era do Cruzeiro, fez uma grande época passada. Você tem o Matheus, filho do Bebeto, que despertou interesse de outros clubes. Então, assim, eles já há essa ligação, já há uma proximidade entre olheiros, sabe que é um mercado que acolhe, até porque o brasileiro não é considerado extracomunitário lá. E há essa facilidade de um intercâmbio, até mesmo pelo idioma, que é facilmente adaptável. Então, eles têm essa procura.
Em termos de idolatria, qual brasileiro é o maior ídolo lá em Portugal?
Hoje, eu posso falar o seguinte, eu até brinquei, o Mário Marro, que é um jornalista apresentado aqui no Brasil, um abraço para ele, com certeza, nosso ouvinte aí no podcast. A gente foi no Museu Cosme Damião do Benfica. Vários jogadores, e uma coisa que ele me alertou foram a quantidade de brasileiros e a quantidade de clubes assim. Só que especificamente jogadores, por exemplo, no Benfica. Você tem o Valdo, que virou até peça de xadrez no 11 histórico do Benfica. Você tem...
A gente vai postar uma foto desse xadrez daqui a pouquinho.
Sim, eu acho que os nossos ouvintes vão gostar, uma peça extremamente... uma peça muito bem trabalhada. Você tem jogadores, por exemplo, no Porto. O Jardel, ele pega um período que ele é pentacampeão. O Jardel, se eu não me engano, ele é tetra artilheiro num penta do Porto. Logo depois ele vai pro Sporting. No Sporting você tem o Jardel campeão no último título do Sporting. Então você tem o Liedson lá, que se transformou em bandeira do Sporting. Logo depois ele se naturaliza pro português. Você tem vários jogadores históricos nos clubes. Eu acho que, assim, que eu ouvi falar muito, assim, de idolatria mesmo, esses jogadores ganharam um patamar elevado. É diferente, claro que há um gosto por Davi Luiz, que jogou no Benfica. Você tem eles gostam muito dos jogadores, recentemente falando mesmo, Danilo, que hoje está no Real Madrid, é extremamente benquisto no Porto, na Invicta. Então, assim, o Sporting tem outros jogadores no elenco. Agora tá surgindo o Mateuzinho, que é aqui de Belo Horizonte, que foi para Portugal muito cedo, só que é um jogador que enche os olhos dos portugueses. Então, assim, há uma boa referência, tanto no passado distante, agora também, recentemente, há bons jogadores fazendo bons trabalhos lá e ganhando esse status de ídolo mesmo.
O Luizão é um deles também.
O Luizão talvez seja a maior bandeira do Benfica hoje. O Luizão, ele teve um problema sério na última época, ele não jogou, só que ele voltou para erguer a taça da liga, basicamente. Ele possivelmente não deverá ser mais titular do Benfica, só que há um respeito por ele. A gente até brinca que o tempo que ele tá lá, ele aprendeu a falar português, né? Ele saiu do Cruzeiro em 2003, né? 13 anos, ele teve chance de ir para Juventus, teve uma época que ele pediu para sair, só que nem isso conseguiu abalar. Há um projeto até do próprio Luizão de trabalhar, continuar seguindo a carreira no futebol, e já foi exposto que ele poderá trabalhar no próprio Benfica. De tamanho bandeira que ele é. Ele é hoje o capitão da equipe, todo mundo tem um respeito enorme, os adeptos do Benfica têm esse respeito, e ele se tornou assim um ícone. É um dos maiores jogadores de sempre do Benfica. É considerado também um dos maiores jogadores de sempre.
E aí a gente vai ter também vários jogadores que chegaram até a seleção portuguesa, né? Vários brasileiros que se naturalizaram, o Deco. O Liedson também, já mais no fim da carreira. E o Pepe, né, que hoje também tá lá na seleção. Como é que...
Campeão da Europa.
Campeão da Europa.
A gente tem uma situação engraçada. A gente teve o Otto Glória, que foi treinador da seleção portuguesa em 66, que era brasileiro. Portugal sempre teve essa proximidade. O laço de ser a nossa pátria-mãe, sempre teve essa proximidade e tem um intercâmbio interessante. O português gosta de buscar esses talentos e ideias do Brasil. Talvez o que eu questiono muito é porque não ser uma via de mão dupla. Hoje a gente tem o Paulo Bento, um Cruzeiro, hoje a gente tem o Sérgio. São dois treinadores que eu torço muito para que eles tenham bons trabalhos em suas respectivas equipes, não tanto pelas equipes, mas sim por valorizar e fazer esse intercâmbio, trazer novas ideias ao futebol brasileiro, que o Portugal hoje é uma nação que exporta não só talentos, mas ideias para o futebol, vide não à toa. É atual campeão da Eurocopa, se a gente questionar o lado técnico, que tinha equipes melhores, tudo bem, obviamente sim, mas ela tem o seu talento, tem o seu valor. Exporta isso, eu acho que poderá, se tiver essa via de mão dupla, vai ser muito interessante o futebol brasileiro.
Uhum. E aí, Vitor, alguma pergunta pro Wallace?
Não, por enquanto não, tô assim, absorvendo bastante desse relato dele. Eu fico realmente até feliz de saber que eles acompanham bastante futebol brasileiro por lá, que a gente consegue ainda ser bem quisto por lá, né? Apesar dos pesares.
Ô Wallace, você que veio de Portugal na época da Eurocopa, que ela estava acontecendo, o que que você entende que esse título da Europa para Portugal vai significar para o futebol no país e principalmente para a seleção?
Uma coisa que eu achei muito curiosa é o seguinte: Portugal, se você pensar, ela disputa a Copa de 66, há um hiato muito grande, com uma geração maravilhosa, com coluna, não preciso falar do Eusébio aqui, que é um monstro, um dos maiores jogadores de sempre, e Portugal tem um hiato que disputa, só vem o Vitor, que vai me ajudar sempre, que ele é referência de memória, 82, né, porque não disputa, 86, Portugal disputa 86?
86.
86, e logo depois o Portugal só volta a jogar em 2002. Com o Vic, que cai na primeira fase, cai nas oitavas, assim, e tinha o melhor jogador do mundo da época, que era o Figo. Vem 2006 com uma geração fantástica, que consegue pegar um terceiro lugar, um quarto lugar na Alemanha,
tinha o Deco, o Cristiano Ronaldo,
criado pelo Filipão.
Tinha acabado de ser vice da Euro, né, de 2004.
Sim, e aí que era o ponto que eu queria chegar. A Euro, a gente tem o nosso Maracanazo, que foi em 50, infelizmente a gente tem uma memória que não chega a ser uma tristeza, mas uma vergonha agora, o 7-1 mais recente, então assim, a gente não pode colocar no mesmo patamar. Mas a Euro de 2004, eu senti assim, quando eu perguntava para alguém um sentimento, eu perguntei para várias pessoas, assim, eu sempre tocava no assunto quando era futebol, o que que representou a Euro para ele. Eles sempre falavam assim para mim, com dor. A Euro foi a maior chaga do futebol português. Eu acho que o grande mérito agora dessa seleção é que ela vai ter... Eu espero que seja que ela tem o mesmo impacto que teve a Copa de 58 pra gente, de elevar a autoestima, porque Portugal tem talentos. Portugal é uma geração, tem uma geração maravilhosa vindo por aí, ganhou o Europeu Sub-17, Portugal teve uma Copa do Mundo Sub-20 fantástica, joga melhor que o Brasil na semifinal e é derrotada, tem bons talentos vindo, tem o Renato Sanches, Nelson Semedo, você tem boas peças indo no futuro, só que agora vem com algo a mais, aquele sentimento que sim, podemos, sim,
tira temos um peso das costas, né?
Sim, e eu acho que assim, porque você pega, por exemplo, você tem um talento, talentos individuais em Portugal nunca faltaram.
Sempre foram grandes seleções na base.
Sim, não, e ganharam o Mundial em cima do Brasil. Portugal teve talentos, se você pegar de Figo, você teve Costinha, você teve Paulo Souza, você teve Sérgio Conceição, que hoje é um baita treinador, diga-se de passagem, fez um ótimo trabalho recentemente no Vitória de Guimarães. Você tem vários talentos subindo. E falta autoestima também de chegar, você pode agora saber que você enfrenta qualquer um de igual para igual. Antes você podia, mas sempre tinha aquele que a mais. Hoje não, eu tenho o escudo de atual campeão europeu no peito. Isso vale muito, isso pesa. A camisa portuguesa agora começou a pesar. E ela tem mais respeito do que já era.
Ô Alas, uma curiosidade que eu tenho em relação ao futebol português é como que os portugueses veem o Cristiano Ronaldo. Porque aqui no Brasil a gente tem essa coisa meio com o Neymar, tem gente que não gosta muito, porque por causa do jeito dele fora de campo. O Messi lá na Argentina, né? Muita gente critica ele por ele não ter jogado na Argentina, né? Ter saído muito novo. O Cristiano chegou a jogar, né, lá no esporte, mas saiu muito cedo. Como é que é o sentimento do português em relação ao Cristiano?
A questão é um pouco assim, dúbia, porque o que acontece? Uma relação um pouco dúbia. O que eu vejo, assim, obviamente eu posso do esporte. O tempo ser uma cria da casa, há um carinho especial. Os benfiquistas sabem o herói nacional que ele é e o que transformou. O que acontece? Cristiano Ronaldo, ele é um exemplo de preparação. Eu já conversei com vários torcedores ao redor e alguns jornalistas que eu comentei quando eu tive a oportunidade de conversar sobre isso. Ricardo Quaresma, tecnicamente, ele prometia mais que o Cristiano Ronaldo nisso. O Cristiano Ronaldo é o exemplo maior de preparação para se chegar a um status.
Quem diria, hein?
Quem diria? O Quaresma hoje foi banco, jogou, substituiu o Ronaldo. Só que era a maior promessa da base do esporte, mesmo que eles sabiam que vinha um talento enorme, que era o Cristiano Ronaldo. Só que muitos apostavam mais no Quaresma. E eles sabem o status que o Cristiano Ronaldo chegou, e ele chegou ali por um mérito dele, ele soube controlar e se preparar para isso. Eles têm essa empatia pelo Cristiano Ronaldo, mas ao mesmo tempo há uma antipatia em determinados comportamentos extra-campo. Cristiano Ronaldo, ele teve uma passagem na Eurocopa muito complicada, porque logo após a entrevista que ele dá na Islândia, após o jogo contra a Islândia, que ele questiona o jogador islandês, ele é massacrado pela econômica local. Certo ponto, eu não quero entrar no mérito se foi merecido ou não, só que logo depois ele, no jogo antes da Hungria, no dia do jogo contra a Hungria, um repórter vai lhe fazer uma pergunta, ele pega o microfone e joga num lago. Virou uma piada, só que ficou muito questionado porque ele havia perdido um pênalti no jogo anterior com a Áustria. Então, assim, há um questionamento também para ele ser um mito, para ele ser o arquétipo mesmo. Só que eles sabem a importância dele. E eu acho que a relação é muito mais próxima do que a gente tem com os nossos atletas. Ou com os nossos. Com as nossas grandes figuras mesmo.
Uma coisa interessante, você falou que o Quaresma até prometia mais, né, no começo de carreira. Estava até lembrando com os amigos meus recentemente que na Copa de 2006. Quem foi eleito, a revelação daquele Mundial foi o Podolski. E o Cristiano Ronaldo ficou em segundo lugar. Né?
Sim.
Quem diria onde cada um chegou na carreira, né?
O Podolski, campeão do mundo, só que nunca chegou até o
status. Eterno reserva, né? Eu acho que ele vai mais pela simpatia do que pelo
Eu acho que ele ficou famoso em Copa do Mundo também, no futebol mundial, pelo Instagram dele, né? E o Cristiano Ronaldo...
Ele é um Mr. Simpatia.
Eu acho que eles levam ele pra seleção porque ele é bom de grupo, né? Aquele famoso jogador bom de grupo, né?
Pessoal. O Arce, você acredita que esse título da Eurocopa ajude Portugal, inclusive na Olimpíada que tá chegando aí, e Portugal é uma das seleções que vai disputar o torneio de futebol?
Olha, eu acho que a Olimpíada em si, Portugal tem uma base muito forte, você tem jogadores, eu peço perdão porque eu não tive a oportunidade ainda de ver a convocação, não lembro de cor, só que você, não sei se o Renato Sanches vai estar, o Renato Sanches fez uma época, um miúdo de 18 anos que fez uma época carregou o Benfica mesmo, o Benfica deu uma reviravolta por causa dele.
Foi pro Bayern agora.
Foi pro Bayern, 35 milhões, você tem várias promessas. Porque eu tenho uma equipe forte, só que eu vejo a Olimpíada, diferentemente eu vejo em outros países, ela nunca foi muito o centro das atenções, até porque você não coloca a sua equipe principal. É um torneio a mais, não há uma valorização. Eu acho que Portugal chega muito forte aqui, até porque vai absorver essa carga, vai ter uma carga de influência, assim, altíssima, deve ter um impacto significativo, realmente. Eu acho que quem for o Mineirão ver o jogo, salvo engano, é contra a Argélia ou contra...
Portugal e Argélia.
Portugal e Argélia, pode esperar uma seleção muito forte, você pode esperar isso nos outros jogos, eu não lembro a tabela completa, eu peço perdão ao nosso ouvinte, mas você pode esperar um Portugal muito forte, mas assim, e eu tenho certeza que vai ter um impacto significativo nesses jovens. E eu acho que... Portugal tem uma geração que eu falo, isso eu repito, assim, muito promissora. Ganhou os torneios europeus, campeonatos europeus de base, sempre fazendo boas competições, e é uma sequência. Precisava da afirmação, e agora tem. E a equipe de você tira um peso das costas. Cristiano Ronaldo não vai vir, não é o mote principal dele, não é o interesse dele, mas tomara que Portugal consiga, ele vai fazer frente às outras seleções. Tomara que não o Brasil, né? Que a gente merece o Euroolímpico.
Falando de seleção, a seleção brasileira, como que ela é vista lá em Portugal? Você teve oportunidade de presenciar alguma coisa, alguma gozação com relação ao 7-1, ou ainda tem uma idolatria com o futebol brasileiro?
Não, há um respeito enorme. Eu acho que em qualquer lugar do mundo que você for, tirando a Argentina, que obviamente vai virar galhofa, e até mesmo alemães, eu te confesso que eu fui, por exemplo, num jogo, eu fui na FanFest, na Eurocopa, eu fui com uma camisa da seleção brasileira, porque eu estava ali pelo escárnio, assim, fui, eu sabia que ia ser usado. Eu vi alemão, assim, olhou, não me provocou. Portugueses, assim, alguns comentam, sempre que eu ia pro meu mestrado, eu conversava com o pessoal, ia camisas dos times brasileiros, há um respeito muito grande ainda pela seleção. A amarelinha, aquela brincadeira que o Zagallo falava, ela pesa, ela tem o seu impacto, mas, obviamente, assim, todo mundo ficou assustado pelo 7-1, e todo mundo sabe que o 7-1, ele tem muitas respostas que a gente não sabe ainda dizer o porquê dele, mas ele sabe que, assim, ele tem um reflexo ali naquele momento que exemplificou o patamar que o futebol brasileiro estava chegando. E o curioso é que eu escutei uma coisa que eu já pensava, só que eu escutei isso de um português, que ele lamentou, ele falou, olha, eu achava que a seleção brasileira ia se recuperar, e ela colocou o Carlos Dunga, que ele sempre trata pelo primeiro nome, ele falou, colocou o Carlos Dunga, eu falei, olha, é curioso, o Brasil tem o seu maior vexame, tem o seu maior impacto, a maior chaga na história, e do período de 2014 para cá, ele não teve nenhuma revolução para tentar melhorar, para tentar se reerguer. É isso que é curioso. O português sente isso, ele vê. E ele vê a necessidade de ter um Brasil forte. Entendeu? Porque é uma seleção, por mais que a nossa eterna colônia, agora está brincando, obviamente, só que eles têm um respeito muito grande pela gente. A cultura nossa está intrínseca na cultura deles. E eles gostam, a cultura futebolística do Brasil está intrínseca na colônia, na cultura portuguesa também.
E como que é a rivalidade lá em Portugal? Tem a rivalidade de Lisboa, óbvio, tem a rivalidade com o Porto, mas é realmente Benfica e Porto que movimenta a crônica esportiva, as torcidas?
Não, a crônica é porque é extremamente dividido, assim. Se você pensar, há um... O que a gente não tem aqui no Brasil, a gente talvez tenha rivalidade Rio-São Paulo, se eu for comparar, só que as rivalidades locais, ainda a maior rivalidade é esporte, me fica pelo sentimento de raiva. Só que uma coisa curiosa é porque a rivalidade com o Porto, ela nasce de questões geográficas e ela fica exponenciada quando que o Porto, a partir do Pinto da Costa, que ele faz um trabalho fantástico, o Porto ganha a quantidade de títulos que ele ganha, salvo engano, 22 em 30 ou 21 em 30. Eu sempre confundo isso, só que é basicamente uma quantidade absurda de títulos em sequência nos últimos anos. Isso exponenciou, o Porto ganha duas Champions Leagues, que ele ganha a última, por sinal, com o Carlos Alberto no meio campo. Saudade. Foi de 2004. O Porto ganha duas UEFAs, Copas da UEFA. O Benfica foi bivice recentemente. Então, assim, o Porto se tornou a maior bandeira portuguesa recente. O Benfica é a equipe mais tradicional, é a grande equipe portuguesa, até em número de adeptos. que é quase metade do país, torce pelo Benfica, inclusive o pessoal do Porto se sente muito incomodado. Só que quando que eu chegava em Lisboa, eu vi o que, que é a rivalidade do Benfica Sport, ainda sobrevive. É uma rivalidade que, pela região, pelo regionalismo, pela localidade, ela é muito forte, a provocação é muito exacerbada e principalmente ficou ainda maior com a saída do Jorge Jesus, saindo do Benfica. Ele era atual bicampeão, foi pro Sport. Eu presenciei uma coisa que, assim, há um respeito pelo rival. Eu fui no Benfica Sport, que eu vi um Sportinguista no meio da torcida da claque do Benfica. Ok, não mexeram muito porque ele tava com a esposa, só que era numa região mais afastada. Só que eu vi um sentimento também de raiva, de ódio, quando que o Benfica foi campeão, que eles atacaram o Jorge Jesus na hora. Era Jesus, Cabrão, saúde do campeão. Então, assim, ficou muito exponenciado e voltou a ser a grande rivalidade. E o Benfica, o Sporting tem um presidente agora, o Bruno de Carvalho, que ele é um Calil. Ele é um presidente, assim, ele, pra ele não interessa os meios, os fins, ele ataca e ele sabe, ele faz tudo pelo clube. Não à toa o Sporting se recuperou. E hoje é uma equipe que pode bater de igual pra igual com boa parte dos grandes europeus.
Ô Wallace, e das torcidas que você acompanhou, né, dos jogos que você acompanhou, você conseguiu sentir alguma diferença, assim, das torcidas, né? Tem alguma torcida que talvez seja mais fanática, assim, do que a outra? Talvez alguma torcida que seja mais violenta, alguma coisa assim que você conseguiu ver nas torcidas?
Sobre violência é uma coisa curiosa, assim, obviamente ela existe, seria muito peru falar que não. Eu não senti muito, e olha que eu fui nas duas claques. A torcida do Benfica, ela carrega uma aura de superioridade, só que ela, em determinados momentos, ela inflama. A do Sport, eu senti ela muito mais inflamada em vários momentos. Eu tô falando uma pessoa aqui que euzinha hoje torço pro Benfica. Eu gosto do Benfica, eu tive uma relação um pouco mais próxima. Só que a torcida do Sporting, ela realmente, assim, cantou, empurrou o time, ela teve uma empatia maior. Eu só não posso dizer se isso corresponde ao relato completo, porque o Porto foi num jogo muito pequeno e eu fiquei pouco tempo lá. E eu peguei uma época do Sport, que o Sport estava numa sessão maravilhosa. Ele não fazia uma época igual essa fazia anos. Então, assim, talvez seja isso, só que foi a que eu vi maior empatia.
Uhum. Em relação aos estádios que você conheceu lá?
Eu falo assim, uma coisa que eles me perguntavam muito. Primeiro que eu não cheguei a conhecer, mas a gente tem uma Independência lá, que é o estádio do Boa Vista. A única diferença é que no estádio do Boa Vista as cadeiras são preto e brancas, é o xadrez, né? E aqui são verdes, pós -amero. O resto, a arquitetura é igual. Eu fui no estádio do Dragão. O Dragão lembra um pouco a Arena do Corinthians com a esplanada já dando diretamente para a arquibancada, só que em formato oval. O Estádio da Luz é o grande estádio. Ele lembra um Mineirão, só que eles são três níveis. O Estádio da Luz, antigamente, ele cabia 120 mil pessoas. Hoje são 65 mil, só que é um estádio com uma acústica perfeita, só que a melhor de todas é do Ovalade. Ovalade, que eles são separados, se eu não me engano, é 1,5 km. E a acústica do Ovalade, ele é um pouco menor, só que ele tem uma acústica perfeita. Só que cabem ali 48 mil adeptos, se eu não me engano. Então, assim, os estádios são bem conservados, são fácil acesso, você vai de metro para qualquer... porque metro que se usa lá. Você vai de metrô para qualquer um dos dois, do Porto também. Você tem um transporte público muito bom para eles, são acessíveis. Eles entram aqui, só que eu vou te falar, por exemplo, que eu conheci o Novo Maracanã, conheci o Mané Garrincha e conheci principalmente o Mineirão. E eu conheço o Mineirão igual a palma da minha mão. O estádio do Benfica é maravilhoso, eu sou encantado, eu gosto muito da luz. Só que o melhor ainda ainda vejo muitas mais qualidades, assim, tipo de saída, igual no Mineirão. E agora, de estádio que eu sugiro qualquer ouvinte ir, é no Restelo. Restelo é um estádio do Belenenses. Belenenses é uma equipe tradicional de Lisboa que fica em Belém. E a vista maravilhosa dele no final de tarde é você ver o Tejo ali atrás, é uma coisa espetacular. É a melhor vista que, assim, de estádio que eu já vi.
Bacana. Ô Wallace, e como, né, você é jornalista, né, trabalhou aqui em BH, né, tá lá em morou esse tempo lá em Portugal. Como é que você vê o trabalho lá da imprensa esportiva lá em Portugal? É parecido com o que a gente vê aqui no Brasil? Ou tem diferenças também?
O que eu vejo é porque assim, no Brasil ainda tem uma cultura, que eu até conversava com o Vitor, com o Rivera há pouco, que a gente ainda tem uma cultura de desvalorização de determinados fatos e importâncias, pequenas nuances do futebol, assim, números são subvalorizados, números não explicam, números não colocam a bola na rede, mas explicam o que está acontecendo, tática, a gente não tem essa cultura de passar muito ao leitor, e o Brasil tem muito infoentretenimento, assim, você mistura muito os dois, é importante? Sim, mas lá eu vejo um pouco mais de cuidado de explicar o jogo ao seu leitor, e eu acho isso extremamente importante. Obviamente que eles exploram as imagens, exploram os arquétipos deles para mostrar quem é aqueles atletas e conseguir chamar a audiência, mas é a necessidade, a partir do momento que o leitor ele é acostumado, o leitor, o ouvinte, o telespectador, ele é acostumado a ver e enxergar o jogo de outra forma, e com mais informação, isso deixa o jogo com mais qualidade. A gente vê, obviamente eu estou fazendo uma generalização completa, você vê ótimos trabalhos em ESPN, Sport TV, aqui em Minas Gerais você tem uma equipe muito boa hoje em dia, no tempo, no estado de Minas, só que assim, ainda há cultura de a gente se preocupar um pouco mais com o entretenimento voltado para o futebol, preocupar com pequenas discussões que assim, fica muito extra-campo do que exatamente o que importa, que é explicar o jogo e explicar por que a bola entra. Eu acho que esse é um papel que eu acho que o jornalista tem que um pouquinho voltar a se preocupar mais, mesmo que eles tenham essa preocupação intrínseca neles.
Vitor e Rivella, a gente está quase terminando, mas vocês têm mais alguma questão para o Wallace, para a gente finalizar o nosso podcast?
Eu queria que ele falasse um pouquinho para a gente como que é a questão da memória do futebol lá em Portugal. Ela é respeitada, os clubes respeitam principalmente essa forma de ganhar dinheiro, né, que é com valorizando sua história, com museus, com souvenir, como que é isso?
Olha, eu posso garantir assim, eu não visitei o Museu do Porto, Mamede Filho e outro jornalista brasileiro em Portugal, um abraço para o Mamede, com certeza, nosso ouvinte, ele me falou que o Museu do Porto foi o mais fantástico que ele visitou. Eu visitei o Museu do Barcelona, na Espanha, só que o do Benfica foi o que eu vi, assim, é mais trabalhado para o público conhece a história do Benfica. Ali, você tem cinema, você tem um pequeno filme, você tem todo o passado, todo o presente e até as projeções futuras dele. O esporte tem um cuidado imenso em valorizar até as suas modalidades que não sejam futebol. Só que eles têm esse cuidado. A literatura é muito valorizada, os filmes, as canções onde cada um aparece são sempre valorizadas. Então, assim, há um cuidado em resgatar e preservar a memória. A gente tem o Vitor aqui, que é um dos maiores pesquisadores do Brasil. A gente tem o Rivelli, que é um dos maiores interessados nisso no Museu do Futebol do Mineirão. Só que a gente ainda peca por não ter mais pessoas assim, cuidando com a memória do nosso esporte. E isso é necessidade, assim, porque a partir dela a gente vê como foi a construção e o que a gente pode projetar para o futuro. O Benfica fez isso, você sabe explorar comercialmente isso muito bem. Infelizmente, por exemplo, eu fico triste com os clubes mineiros. O Atlético tem uma história riquíssima, o Cruzeiro também tem, eles não trabalham tanto a história. Então, assim, pode ser uma grande fonte de renda e também de você captar novos torcedores, né? Para poder.
Bem, primeiro eu agradeço a deferência que ele fez e segundo eu queria só arrematar sobre essa questão da memória, que é aqui no Brasil as iniciativas elas ainda são largamente individuais, não são institucionais. Esse é o grande problema. A gente ainda tá aprendendo a engatinhar, não diria nem engatinhando, mas ainda aprendendo a engatinhar nesse sentido, sabe? Você tem, por exemplo, o Atlético, ele tem um trabalho muito bom com o Centro Atlético de Memória. Tem um rapaz lá que ele é muito, muito, muito zeloso do trabalho.
O Emerson, que é um trabalho espetacular, o Emerson.
O Emerson, ele faz um trabalho muito zeloso e tem um volume muito grande de material sobre o Atlético, Só que aquilo ali hoje é largamente internalizado. Você não...
Isso aqui é um trabalho dele, não da instituição Atlético Mineiro.
Ele,
né?
Ele até tem o apoio do Atlético, ele acho que se não me engano, inclusive trabalha na sede, mas ainda é um trabalho muito que ele não chega ao torcedor.
Sim.
Não chega ao torcedor, não chega ao grande público. Ele chega muito aos poucos, sabe? Porque também porque deve ser ele mais um ou dois trabalhando com ele, também não dá pra fazer muito nesse sentido. Mas assim, ele por conta própria é um trabalho muito bom, mas assim, o time ele podia explorar mais esse material.
O Henrique Ribeiro do Cruzeiro, que sim, montou um almanac fantástico.
Um almanac do Cruzeiro muito bom, ele pra mim é uma das maiores instituições. Para mim, o Henrique é a grande referência do futebol mineiro.
Uhum.
É, pelo que eu já vi, eu ainda não tive contato com o almanac dele, mas eu ouvia muito o bloco que ele tinha, que ele falava, inclusive, de times menores, históricos do
Sim.
estado. Para mim, ele é a grande referência da história do futebol mineiro.
Uhum.
E assim, mas eu sinto falta de um apoio institucional mais forte, sabe? O máximo que eu vejo desse trabalho, por exemplo, do Emerson chegando ao público geral foi aquele curta com os Campeões do Gelo.
Uhum.
Que aquele foi um trabalho muito bacana, mas assim, é muito pouco pro potencial que todo aquele sim, material tem, sabe?
Sim, e é o cuidado da preservação, assim, da história do clube. Você tem o América também com o Carlos Paiva,
sim.
Você tem vários pesquisadores em si. Isso aqui são iniciativas muito mais, igual você disse, infelizmente individuais do que da instituição em si, e muito mais de uma paixão que vem de fora para dentro quando deveria vir de dentro para fora.
Pois
né?
Bom, pessoal, nosso tempo está esgotado. Vou agradecer aqui ao Wallace, né, por ter participado mais uma vez com a gente. Muito obrigado pela presença, Wallace. Seja sempre bem-vindo, né, a voltar aqui a participar do De Fora é Minha. E sempre continua acompanhando a gente também, né, seja aqui no Brasil, lá em Portugal, continua com a gente aqui no De Fora é Minha.
Eu agradeço muito e eu peço também a todos os ouvintes que continuem acompanhando, porque o trabalho é fenomenal dos garotos. Os meninos, o Thiago não está aqui também, outro baita profissional. Que a gente está aí sempre ouvindo e parabéns pelo projeto de todo mundo.
E espalha lá em Portugal, lá, o De Fora é Minha.
Espalha a palavra. Esse dia foi louco.
Valeu, Rivelli. Valeu, Vitor, mais uma vez. Mais um De Fora é Minha. Muito obrigado, é claro, a você, ouvinte, que mais uma vez ficou ligado com a gente. Eu sou o Rafael Miguel. Nós voltamos na próxima semana com mais um tema. Valeu e até lá.
Aê! De fora é minha, hein?